Aleluias, Deus é bom, muito bom. Prazer estar aqui nessa noite, compartilhando mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E creio que Deus vai falar muito no nosso coração nessa noite aqui. Fala assim para o teu vizinho, ó, se prepara para receber um fundamento da palavra de Deus. Amém? Quero pedir que você abra a tua Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 13. Romanos, no capítulo 13. Quero ler do verso 1 em diante. Romanos 13, verso 1 em diante. Você está com a tua Bíblia aí? Corre lá para o livro de Romanos. Capítulo 13, verso 1 em diante. Todo mundo achou? Tem aqui também no telão? Ah, não tem? Tem ninguém aí no telão hoje para... Ah, tá. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, Paulo ensina, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? Feche teus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos hoje a tua palavra, de aprendermos aqui contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua graça venha sobre todos nós aqui. Oh, Pai, estabelecendo um fundamento no nosso coração, estabelecendo, ó Pai amado, a tua palavra, a tua verdade, mexendo nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o manto de ensino e aprendizado cubra a nossa vida aqui nessa noite, Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor me capacite nessa noite, mais essa vez, faz-me forte, mais esta vez, Senhor, para compartilhar a tua palavra com a igreja. No poderoso nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Então Paulo inicia esse capítulo 13 falando sobre autoridade, dizendo assim, ó, toda autoridade é estabelecida por Deus. Repete isso para o teu vizinho, fala para ele assim, ó, toda, absolutamente toda autoridade é estabelecida por Deus. E eu queria nessa noite que, né, com muito carinho e muito amor, programar, de certa maneira, o teu pensamento, a tua mente, para que nós juntos aqui descubramos verdades que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? E eu faço isso com muito amor, muito temor e muito respeito, em nome de Jesus Cristo. E por que que é importante sempre batermos em algumas teclas fundamentais, alguns fundamentos que temos para com a nossa igreja? Porque o mundo hoje prega e ensina o contrário a esses fundamentos. Hoje nunca se viu tanto desrespeito às autoridades. Nunca se viu. Vamos começar falando dos pais, por exemplo. Hoje em dia, os jovens não estão sabendo ou não estão conseguindo simplesmente obedecer seus pais. E você sabe, você vê isso na televisão, você vê isso conversando com as pessoas, você vê isso nas famílias. Os jovens respondem para os pais, né? Os jovens gritam com os pais. Eu não estou falando só jovem, estou falando criança, porque isso começa desde criança. E hoje, infelizmente, no mundo, existe uma geração que totalmente resiste à autoridade dos pais. Eu sei que tem pais que pegam pesado, né? Pastor, você não sabe como é que é lá em casa, pastor. Lá em casa, né? Se eu falar assim, ó, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu já ouço o zunido, né? O zunido da varinha, né? Quem já apanhou de varinha aqui? Varinha de marmelo. Hoje, cada vez as mãos vão diminuindo, né? Antigamente, você perguntava se na igreja um monte de gente levantava a mão. Mas vai diminuindo. Eu sei que tem pais que exageram, mas olha só, olha o que, que a Bíblia diz. Eu quero que você comece a mudar a tua maneira de pensar. A Bíblia fala assim, lá em Provérbios, fustiga o teu filho com a vara e livrará a alma dele do inferno. É Bíblia. É Bíblia. Né? E os pais foram autoridades, são autoridades estabelecidas por Deus sobre a vida das crianças, logo quando elas nascem. Elas estão ali e têm que obedecer. Isso, Deus, isso agrada o coração de Deus quando um filho obedece teu pai. Um dos 10 mandamentos, qual que é? Honra teu pai e a tua mãe. Honra, respeita, se submete, é teu pai e é a tua mãe. Mas hoje em dia, os jovens, né, dessa geração, você vê por aí, você entra na internet, você vê isso muito claro, né, se levantando contra os pais. E agora tem a tal lei da palmada, né, que se o pai der um tapinha ali, né, ele pode ser, o filho pode denunciar. Eu vi, me mandaram um vídeo um dia desses, que o filho pequenininho, o pai foi e deu um safanão nele, e ele já estava falando assim, eu vou mandar te prender, porque você está usurpando os meus direitos, eu tenho direitos. Criança pequena. Aí dá vontade de falar assim, poxa vida, viu? Peraí, deixa ele aqui comigo um instantinho aqui, deixa eu ter uma conversinha com ele. É algo absurdo. O que vemos de jovens se levantando contra os seus pais. No trabalho também, né, as autoridades hoje não são respeitadas. Né, o teu patrão é autoridade sobre a tua vida, amém? Você acha que não? O que ele pedir para você fazer lá, dentro do escopo do teu trabalho lá, você tem que fazer ou não tem? Você está lá para trabalhar ou não está? Eu me lembro... Quando a última empresa que eu trabalhei, não era nem a minha área, recursos humanos, mas o meu patrão, o meu gerente, ele fazia questão que eu recrutasse os motoristas de caminhão, né, motoristas e ajudantes. E os motoristas chegavam lá no dia da entrevista e eles vinham, olha, eu estou precisando trabalhar, né, conta comigo, conta com a minha vida. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar comigo. Aí eu fazia o seguinte, eu fazia uma integração mostrando como que era o trabalho. Falei, cara, você está disposto a estar 6 horas da manhã aqui o dia inteiro? Ah, não, eu tô. Você está disposto, cara, a descarregar caixa de Coca-Cola, engradado de PET 2 litros, o dia inteiro no seu ombro, cara? Você está disposto a fazer isso? Não, eu tô. É o que eu mais gosto de fazer. Eu falo, sei. Falei, você está disposto, cara, a ir para onde a gente te mandar? Isso é um ponto interessante. Está dizendo, a rota pode ser aqui em Osasco, a rota pode ser lá em Guarulhos. Cara, eu posso te mandar até para São José dos Campos. Ou posso te mandar aqui para uma região onde só entra a VUC aqui. Você vai sair com o VUC, você vai ter que parar, você vai ter que esperar o horário para poder entrar em determinado local. Tá disposto? Ele, não, opa, eu, senhor, eu falava assim, ó, não, pode me chamar de Christian, mas você está disposto? Não, senhor, eu tô, senhor. Aí ele entrava, né, a gente contratava, mas dava pouquinho tempo, né, ele estava lá, ó, né, reclamando, falando, não, eu vou, você está trocando minha rota, é aquela ali, ó. Você está me trocando, hoje você está querendo mandar para aquela outra. É, cara, faltou um motorista aqui que está doente, hoje você vai sair nessa aqui. Ah, não, ó, não, hoje você vai lá no Carrefour, cara, fazer entrega, né? Hoje é uma carreta fechada, você vai para lá. Não, mas, ó, não tem como, não, a minha rota é aquela outra lá. Muitos acabavam fazendo esquema com os clientes, né? E quando era só no boleto, que era mercado grande, o cara não queria sair. Ele queria receber no dinheiro, né? Aí eu já falava, ah, achei já, né? Achei. Mas daqui um certo tempo, a pessoa, dentro de um determinado tempo, a pessoa já estava criticando o patrão, criticando a empresa, falando um monte, falando que ia procurar os direitos, falando que ia na justiça trabalhista. Aí eu falo, poxa vida, e no dia da entrevista, cadê aquela disposição? Falei, isso não acontece aqui, né? Isso acontece só lá fora. Muitas vezes eu vejo, meu amado, gente trazendo testemunho aqui. E a gente lê o agradecimento. E a igreja inteira bate palma ainda. O cara agradece, eu quero agradecer ao Senhor pela porta de emprego que Ele me abriu. Aí todo mundo, pá, a gente bate palma. Passou um mês, dois meses, está lá falando um monte do trabalho. Não, esse lugar aí não dá para ficar, não. Não, ó, meu, aquele meu patrão pega no meu pé. Aquele patrão, não sei, o cara acha que ele é quem, meu. É, não sei o quê, eu vou procurar aquilo que é melhor para mim. Nessa empresa eu não fico. E eu falo, poxa vida. Cadê a porta que Deus abriu? E muitas vezes a pessoa fala assim, ó, lá no meu trabalho é um lugar dos infernos. Eu falo, poxa, mas e o testemunho? E o testemunho não era de Deus? Não era Deus que abriu a porta? Agora virou lugar dos infernos? Sabe por que isso, meu amado? Como eu disse aqui, a geração de hoje não sabe obedecer autoridade. Então, repete para o teu vizinho assim, ó, toda autoridade é estabelecida por Deus. Amém? Olha só, falei de trabalho. As autoridades civis também são estabelecidas por Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Eu tenho ministrado a palavra de Deus para a polícia militar, numa determinada companhia lá no Paravente. E toda vez que eu estou lá, que eu trago uma palavra, eu agradeço eles. Eu falo assim, ó, em nome da minha família, em nome do Ministério Verbo Vivo, né, a gente quer agradecer a vocês pelo trabalho que vocês têm feito, por vocês estarem cuidando, protegendo da sociedade, das nossas vidas, das nossas famílias, com tanto carinho e zelo que vocês fazem. É, e Deus tem tocado de uma maneira poderosa, né, nesse sentido, a Polícia Militar. Mas ontem à noite, por incrível que pareça, eu estava na internet e vi um vídeo no YouTube de um estudante que ocupou uma escola. E aí veio a ordem judicial para desocupar aquela escola. E ele, lá na escola, não queria sair. Ele, eu não vou sair daqui por causa dos meus direitos, dos meus direitos, dos meus direitos, dos meus direitos. Se você me relar a mão, eu vou te processar. Mas a polícia militar estava com uma ordem de desocupação. Falou, cara, você vai sair daqui. Queira ou não queira, você vai sair daqui. Ele, eu não vou. Aí ele ficou filmando com o celular. Vai, tô filmando. Vai, põe a mão em mim aqui, eu tô filmando. Aí os caras, pode filmar. Precisou de 3 policiais para deter esse jovem. Jovem pequeno, né, magrinho. Mas ele lutou ali com os caras e começou a xingar. Aí ele passou o celular para uma outra aluna, a outra aluna segurou e falou, eu estou filmando. Aí imobilizaram ele e algemaram, né? Então, mão nas costas, ele estava ali algemado. E ele, e o policial só segurou no meio das algemas, assim, só segurou e falou, ó, vamos até a viatura, cara. E foi conduzindo ele para a viatura. Mas ele tentava se soltar. Ele dizia que estava machucando o braço dele, né, o pulso dele. Aí ele ficava gritando assim, ó, eu estou sendo torturado, olha a tortura que estão fazendo, estamos em 1964, a ditadura está torturando os estudantes. E a menina com o celular assim, eu observando que o policial só estava segurando, né? O próprio policial pegou e desacreditava daquela cena. Xingaram. Falaram palavrão para a polícia. E eu fico pensando, né, o quanto que isso é maligno e satânico na nossa sociedade hoje em dia. Desrespeito às autoridades, desrespeito aos pais, desrespeito aos patrões, desrespeito às autoridades eclesiásticas também, que Deus estabeleceu sobre a igreja. Né? Nós temos várias autoridades. sobre nossas vidas. E eu já vi muitas vezes, meu amado, pessoas colhendo o poder de Deus na vida delas porque respeitaram autoridades. Mas eu também vi pessoas colhendo desgraça na vida delas, sabe, colhendo maldição na vida delas, porque desrespeitaram, desonraram autoridades que Deus colocou na vida delas. Por isso que Paulo diz no final do trecho que lemos, né, quem resiste à autoridade traz sobre si mesmo condenação. Fala para o teu vizinho assim, ó, não traga condenação sobre a tua vida. Honre teus pais, honre teus patrões, honre a tua liderança, honre as autoridades que o Senhor colocou sobre a tua vida. Amém, meu amado? Você é assim no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Como eu disse aqui, há muitas situações onde nós temos a oportunidade de honrar nossas autoridades, mesmo quando elas possam estar erradas. Eu pergunto para você, alguém aqui é perfeito? Né? Ninguém aqui é perfeito. Embora temos uma meta, Jesus falou, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Temos uma meta que sempre perseguir, que é nos aperfeiçoando a imagem de Cristo. Mas eu creio que o Senhor nos dá a oportunidade, monta cenários. E dependendo do tamanho da nossa semeadura, a nível de postura e reconhecimento das nossas autoridades, vem a colheita abundante sobre a nossa vida. Né? Vem a colheita abundante sobre a nossa vida. Temos vários exemplos na palavra de Deus que falam sobre isso. Amém? Olha só, a Bíblia diz que aquele que se levanta contra a autoridade, que se rebela contra a autoridade, de certa maneira, ele está cometendo um pecado que é chamado de pecado de feitiçaria. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Quem se rebela, comete pecado de feitiçaria. Você não precisa abrir, mas está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel fala assim, ó, porque o pecado de rebelião, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Eu aprendi uma vez ouvindo um pastor chamado Abe Rubel. Ele deu um exemplo de um guarda-chuva aberto sobre a nossa vida. Quando estamos debaixo de autoridade, então a nossa vida no mundo espiritual está coberta por esse guarda-chuva. Ele cobre, protege e nos guarda. Amém? Agora, quando uma pessoa sai debaixo da autoridade, ela fica exposta aos céus, ela fica exposta ao mundo espiritual e a espíritos malignos. Né? Se ela está debaixo do guarda-chuva, ela está protegida. Os demônios olham lá de cima, né? Eles olham lá de cima e falam, opa, peraí, ela está debaixo do guarda-chuva ali, ó. Ela está debaixo da autoridade, ela está protegida. Mas quando a pessoa se rebela e sai debaixo dessa cobertura, né, os demônios olham lá de cima e falam, olha lá, ó, saiu, vamos atacar a vida dele agora. Então, os demônios vão sobre a vida dessa pessoa. Então, de certa maneira, um feiticeiro, o que, que ele faz? Ele atrai e ele invoca espíritos do mal, espíritos malignos. É isso o papel do feiticeiro. Porém, um rebelde faz a mesma coisa, porque ele sai debaixo da sua autoridade e ele atrai demônios sobre a vida dele. Por isso que rebelião é pecado de feitiçaria. Amém? Fala assim pro teu vizinho, ó, nunca caia nessa. Nunca cometa feitiçaria na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas eu falo assim, é toda autoridade, eu tenho que fazer tudo o que as minhas autoridades me dizem para fazer. Vocês conhecem já esse conceito, é lógico que tem limites para tudo. Né? Por exemplo, se tua autoridade te manda pecar, se teu pai falar para você, ó, pula o muro e rouba um frango no quintal do vizinho para a gente fazer o jantar hoje, eu pergunto, você tem que obedecer teu pai? Não. Agora, cadê os solteiros aqui e as solteiras? Levanta a mão. Agora, se o pai falar assim, filho, vai na padaria comprar pão. Filho, lava a louça. A mãe fala, filho, filhinha, lava a louça e passa pano na casa hoje para a mãe. Ah, mãe, ó, eu fiz isso ontem, agora é a vez da minha irmã. Filho, filho, eu estou pedindo para você. Não, mãe, é a vez da minha irmã, hoje, ontem já fui eu. Filho, eu sei que foi você ontem. E glória a Deus, você fez um trabalho muito bem feito, o chão ficou limpo. Mas sujou de novo. E filho, eu estou pedindo para você fazer de novo. Glória a Deus que aqui só tem filho e filha que fala assim, sim, mamãe. Deixa comigo. Cadê o veja, mãe? Cadê o veja? Pai, é quantos pãozinhos, pai? 10? Pode deixar, já estou indo lá. Filho, tá o dinheiro não, pai? Pai, deixa que eu abençoo aqui. Glória a Deus, está cheio de gente assim, amém? Aleluias. Glória ao Sabe, isso é respeito, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus de uma forma extrema. Quando um filho respeita, quando nos submetemos a autoridades. Pastor, mas meu líder de célula é zoado. Já ouviu essa expressão? Zoado. Né? Eu sei quem inaugurou essa expressão. Mas deixa pra lá. Mas eu falo pra você, meu amado. Ele está ensinando alguma heresia? Ele está ensinando algo errado da palavra de Deus? Então, se sujeita. Se sujeita. Né? Queria, deixa eu ver se está aqui. Ó. Queria chamar aqui o pastor Kleber. Por favor, pastor Kleber. Ele já vem dando risada porque ele acha que eu vou brincar com ele. Né? E ele está certo, eu vou mesmo. Mas no bom sentido. Né? Falar desse pastor abençoado aqui, psicólogo, né? Atende. Né, se precisar indicar alguém para passar com ele, ou se precisar passar com um psicólogo, um homem de Deus poderoso. E logo quando ele chegou na igreja, né, eu lembro que ele teve o primeiro líder de célula dele. Né, e era um cara difícil. Era uma célula, vamos dizer assim, um pouquinho bagunçada lá. E chega o Kleber, namorado da Fernanda. Né, não tinham nem casado ainda. E chegaram lá, e o líder deles dava umas atravessadas, meu irmão, que eu vou te contar. Eles atravessavam assim a ponto dele começar a discutir com a esposa, os líderes, o casal de líderes, começar a discutir e a gritar um com o outro no meio da reunião da célula. Aí o cara ainda falava assim, ó, cala a boca, mulher, no meio da reunião da célula. E muitas vezes, eu vou falar para vocês, eu nunca ouvi o pastor Kleber chegar e fazer uma crítica, ou falar, ó, oh, não dá, Cris. Crisão, não dá para ficar nessa célula, não tem como. Nunca ouvi ele fazer isso. Né? Às vezes eu falava, chegar para eles e falava, meu, meio complicada essa situação aqui, né? Sabe o máximo que ele fazia? Era olhar e dar um sorriso, assim, ó. Ele não concordava comigo. Se eu viesse criticar o líder dele, ele não concordava. Ele só dava um sorriso assim, falava, é, Crisão. Né? Mas ele sempre honrou, né? Um líder complicado. Eu falava assim, ó, aguenta a mão aí, estamos multiplicando a célula, já estamos multiplicando. Multiplicou, ele assumiu a liderança da célula. O outro líder complicado, passou 2 meses depois que multiplicou, algumas pessoas foram embora da célula dele, né, migraram para outras, e ele chegou para mim e me comunicou assim, ó, Christian, né, na época eu era supervisor, ele falou, Cris, eu estou indo para outro ministério, porque o Senhor falou comigo e me deu uma direção, e agora eu estou indo. Nunca mais vi. Passou 2 meses, acabou a célula do cara, né, e o Binhão está aqui, ó. Firme e forte, junto com a gente. E uma semente que você plantou, cara. Honra, sabe? Honra dedicação, respeito, algo poderoso. E eu sei que vem uma colheita tremenda na tua vida. Cadê a galera do Conectado aí? Glória a Deus. Deus abençoe, Bião. Glória a Deus. Aleluias. Sabe, meu amado? Eu lembro de uma frase do apóstolo João. Eu tive um supervisor muito complicado aqui na igreja também. Né? Não adianta que maioria, quase ninguém vai... Não adianta tentar adivinhar quem é. Mas é o seguinte. É, não está aqui no Gopolva. É o seguinte. Uma vez eu decidi ir embora da igreja. Eu peguei com a minha esposa, eu tinha acabado de casar com ela, eu estava ali na semana do casamento. Eu cheguei a visitar outra igreja e falar assim, eu vou embora, porque, meu, não dá. Não dá. Com esse cara não dá para ficar. Aí eu ouvi uma palavra do apóstolo João numa reunião que ele fez, e aquilo entrou no meu coração de uma forma tão intensa. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, deixa eu colocar um princípio aqui. E presta bem atenção, porque isso é um fundamento do reino de Deus para a vida de vocês. Então eu prestei bem atenção, assim. Ele falou, se você acha que tem alguma coisa errada, meu amado, faça a tua parte que Deus te levanta. Sabe, aquilo entrou, meus amados, no meu coração de tal maneira, eu falei, opa, peraí. Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas críticas. Apesar que eu não ficava falando, né? Eu só comentava ali com a Samanta, né? E com mais um irmão, né? Que foi uma bênção na minha vida. Mas eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero honrar, né? Eu quero, né, me sujeitar. E Deus trilhou todo o caminho como tem trilhado até hoje. Então fala assim pro teu vizinho, ó, quando você se sujeita às autoridades, o poder de Deus é liberado sobre a tua vida. E você segue na tua jornada, rumo a tudo aquilo que Deus tem para você. Porém, Ele coloca as autoridades. Amém? Pode falar, Ele coloca as autoridades. E temos que nos submeter. Amém? Você guarda isso no teu coração? Em nome de Jesus Cristo, autoridade é algo para ser honrada, é algo para ser respeitada nas nossas vidas. Olha só, alguns resultados que o se sujeitar à autoridade traz sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, autoridade produz ordem, amém? Onde tem autoridade, tem ordem. Se não tem autoridade, sabe o que que tem? Anarquia. Eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, né, não faz muito tempo assim, eu me lembro que eu andava de coturno, biqueira de ferro, jaquetão de couro, e eu curtia muito o movimento punk. Né, e eu ia nos bailes punks. Né, se você nunca foi, glória a Deus pela tua vida. Nem tenha curiosidade de ir, de saber como que é isso aí. Né, mas a gente ficava dançando assim, dando trombada com o ombro um do outro, né? Aí daqui a pouco saía aquela briga, aquele, né? Fechava o tempo generalizado lá. Mas era o movimento que eu curtia. E sabe qual que era uma das bandeiras? Era uma letra A cortada assim e um círculo em volta. Chamava anarquia. Sabe o que que significa? Rebelião. Contra quê? Contra o sistema. Né? Foi um movimento que explodiu nos anos 60 e 70, até hoje ainda está por aí. Mas a mensagem do diabo para as nossas vidas é essa: não se sujeitem à autoridade. Lutem contra suas autoridades. Essa é a mensagem de Satanás para as nossas vidas. Né? Porém, a mensagem de Deus é contrária. Ela fala assim, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Você vê o contraponto? Né? A mensagem do diabo e a mensagem de Deus para a nossa vida, para nós. Outro ponto, a autoridade, quando estamos debaixo de autoridade, nós temos produção na nossa vida, produtividade. Nós somos frutíferos. Por quê? Porque estamos conectados, estamos ligados a pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida. É como uma árvore que está ali, ó, ligada ao solo, ligada à terra, e ela vai produzindo. E a Bíblia diz lá no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvores plantadas junto a ribeiros, cujas folhas não caem e dão o seu fruto na estação certa. Quem está plantado ali, ó, quem está conectado, né, debaixo de autoridade, tem produtividade na sua vida. Amém? Agora, eu pergunto para você, a árvore fora do solo, sem estar conectado à terra, sem estar ligado à terra ali, o que acontece com ela? Vai frutificar alguma coisa? Nada, não vai dar fruto nenhum. Por quê? Porque foi arrancada. Muitas vezes a árvore se arranca sozinha, né? Ela pega, começa a se chacoalhar e fala, "Eixa, essa terra aqui não tem nada a ver. Eu enxergo mais alto. Eu olho aqui, ó, nas alturas. A terra está lá embaixo. Peraí, então eu não preciso dela." Pô, parou, né? Está entendendo o que eu estou falando? Outro ponto. As autoridades trazem proteção e defesa para a nossa vida, amém? Trazem segurança para nós. Eu me lembro, quando eu me acidentei, quando eu caí na Dutra a 100 por hora de moto, e o SAMU me levou para um hospital que o convênio não cobria. E eu me lembro que eu apaguei, e de repente eu abri o olho e eu estava no hospital. Quando eu olho do meu lado, eu vejo o bispo Daniel, o apóstolo João, e eu ouço eles falando com os médicos assim, olha, tudo que precisar fazer aqui, faz aqui, né? Qualquer coisa a gente banca, a gente ajuda aqui, o que for preciso fazer, faz aqui. Aí eu pego e olho para o outro lado, eu vejo o meu gerente de onde eu trabalhava, falando assim, olha, tudo que for preciso fazer por ele aqui, faz aqui, né? Eu já estou vendo aí a ambulância para fazer a transferência dele para um outro hospital lá do convênio da empresa, a empresa vai arcar com todas as despesas. Aí eu olhei assim e falei, pô, que bênção, velho. Tá aqui, ó, meus pastores aqui junto comigo. Tá aqui meu patrão aqui junto comigo. Sabe como é que eu me senti naquele dia, naquele momento? Eu me senti seguro. Eu me senti protegido. Sabe por quê, meu amado? A autoridade traz isso, proteção, segurança para a nossa vida. Outro ponto. A autoridade traz ascensão sobre a nossa vida. Quando você está ligado, meu amado, quando você está conectado às suas autoridades, você não precisa se autopromover, você não precisa pegar e se lançar sozinho, você é uma flecha, e há um arco que lança a tua vida, há um arco de Deus colocado sobre a tua vida, que são as suas autoridades, e esse arco te projeta, meu amado. Isso é poderoso. Sexto, a autoridade traz liberdade sobre as nossas vidas, amém? Eu tenho certeza que o desejo de cada pastor aqui é fazer com que os seus liderados subam nos seus ombros, enxerguem muito mais além do que onde eles enxergaram, sabe? Consiga olhar muito mais além, consiga ir muito mais longe. Tenho certeza que é o desejo do coração de cada um deles aqui, assim como é o meu também. Sabe, eu quero declarar, meu amado, em nome de Jesus, que você, ligado às tuas autoridades, conectado com a tua liderança, com a tua supervisão, com a tua rede, conectada com a visão que Deus tem nos dado, você vai a lugares onde nós nunca fomos, você vai levar a palavra de Deus para outros estados aqui nesse país, você vai levar a palavra de Deus para muitos lugares onde nós não chegamos. Vai acontecer assim com a tua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém? Isso é tremendo. Na Bíblia, nós, como eu disse aqui, nós temos vários exemplos. Um deles é Davi. A palavra de Deus diz que a autoridade de Davi, presta bem atenção no que eu vou falar, a autoridade de Davi estava perseguindo ele. Juntou 3 mil soldados, os melhores, para ir atrás de Davi, para matar Davi. Isso é terrível, né? A autoridade do cara indo atrás dele para matar ele. E a Bíblia diz que Davi se escondeu numa caverna. E o rei Saul, né, ele entrou dentro dessa caverna. A Bíblia diz que ele foi lá para aliviar o ventre. Interpreta o que, que significa, talvez aí, aliviar o ventre. É isso mesmo que ele foi fazer lá. E ele tinha um manto. Eu acho que para não sujar o manto, o que, que ele deve ter feito? Quando ele agachou, ele espalhou o manto. Porque senão se concorda que ia sujar? Né? O cara lá, fazendo aquele trabalho, ele espalhou o manto dele, assim, para não sujar. E a Bíblia diz que Davi estava mais ao fundo da caverna. E os homens de Davi falaram assim para ele, olha aqui, está se cumprindo a profecia que está lá no livro de Josué. Eis que hoje entrego nas tuas mãos os teus inimigos. Olha, Davi, o Senhor está te entregando agora, mata ele, mata ele. Davi parou e falou, não. Acho que os caras devem ter falado assim, Davi, se você não tem a manha, deixa com nós da visão. Deixa comigo, Davi, eu estou indo lá, eu mato ele agora. Davi pegou e falou, não, longe de mim encostar um dedo sequer no ungido do Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Amém. A Bíblia diz que Davi foi e cortou a orla do manto de Saul. E diz que quando ele fez isso, pesou o coração do cara por ter feito isso. Meu, vamos lembrar que Saul estava lá para matar ele. E pesou o coração dele por cortar a orla do manto do rei. E aí o rei saiu da caverna, Davi foi por trás dele e falou assim, ó, Saul, meu pai, chamou o cara de pai ainda. Quando Saul se virou para ver quem que estava falando com ele, sabe o que que Davi fez? A Bíblia diz que Davi fez isso aqui, ó. O reverenciou. E pegou e falou, olha aqui na minha mão, ó. Podia ter te matado hoje, mas ó. Está aqui a prova de que eu não quero o teu mal. E aí o próprio rei Saul vira e fala, onde se encontraria alguém como você, Davi? Que tendo a oportunidade de resolver o problema, teve misericórdia de mim. Certamente serás rei sobre Israel. Vocês conhecem a história, o que aconteceu com Davi? Né, talvez é o rei mais famoso que Israel já teve. Mas onde é que está o plantio? Onde é que foi a semeadura de Davi? Fala assim pro teu vizinho, ó, foi honrando a autoridade. Sim, é na tua vida também, em nome de Jesus, amém, meu amado? Honra as tuas autoridades. Um outro exemplo, talvez o exemplo mais poderoso de sujeição às autoridades que podemos ver na palavra de Deus, é Jesus Cristo. Abre comigo em Mateus. No capítulo 3, Mateus, no capítulo 3, quero ler com você, do verso 13 em diante. Mateus 3, do 13 em diante. Glória a Deus. Aqui Jesus Cristo está iniciando o ministério dele, amém? Todo mundo achou? Diz assim, ó, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Né? Então, Jesus procura João Batista para ser batizado. Verso 14. Mas João o impedia, dizendo... eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Né? Batizado que foi, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Verso 17: eis que uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, capítulo 4, verso 1, continuando aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Até aqui só. Então, nesse cenário, meu amado, minha amada, Jesus Cristo vai começar o ministério dele. E olha que interessante, ele não procura os sacerdotes do templo. Por quê? O sistema sacerdotal dessa época aqui estava corrompido. Ele não procura o rei. Por que ele não procura o rei? Porque não havia rei sobre Israel. Nesse tempo aqui, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Porque você lembra, as três autoridades que Deus estabeleceu sobre o povo de Israel, era o rei, era o sacerdote e o... Fazer que nem o bispo Luiz, começa com pro, termina com feta. Era o rei, o sacerdote e o profeta. Olha só, o profeta João Batista foi um homem levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Israel estava já há 400 anos num silêncio profético. Estava 400 anos sem profeta. Desde Malaquias não tinha nascido nenhum outro profeta. E de repente Deus levanta uma autoridade sobre o povo: João Batista. Porque os profetas eram uma autoridade, se você vê por toda a Bíblia, até acima do rei. Você vê Samuel, né, ungindo Davi, repreendendo a Saul. Né, e assim, durante toda a Bíblia, nós vamos ver o papel do profeta como uma autoridade poderosa estabelecida por Deus. E aí Jesus Cristo, antes de começar o ministério dele, ele chega e procura João Batista. Ele procura uma autoridade estabelecida por Deus naquela época sobre a vida dele. E ele chega lá para se batizar. E a Bíblia diz que João pregava o batismo do arrependimento. O que ele fazia? Ele ensinava para as pessoas do quanto que elas tinham que se arrepender dos seus pecados. E aí elas eram batizadas para a purificação dos seus pecados. Esse era o batismo de João Batista. E eu pergunto para você: Jesus tinha pecado? A Bíblia diz que em todo o tempo dele que ele esteve aqui, ele jamais pecou. Não havia pecado em Jesus Cristo. Então, por que que ele precisava passar do batismo do arrependimento? Ele tinha que se arrepender do quê? De nada. De certa forma, ele não precisava ser batizado. Tanto que quando João Batista viu, falou assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João chega e fala: não, para aí, você não precisa ser batizado, mestre. Né, você não precisa disso. Eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que tenho que me arrepender aqui. Me batiza aqui, Senhor. E a Bíblia diz que João o impedia. Ou seja, João não estava querendo deixar. João estava falando: não, Senhor, não é justo. Não é certo. Né, o contrário é certo. E aí Jesus pega e fala para ele assim: João, seguinte, cara, consente agora, como a gente leu aqui, porque assim convém que se cumpra toda a justiça, né? Toda a justiça. Sabe o que significa a palavra justiça? A palavra justiça significa posição correta, estar na posição correta. Ser justo é estar na posição correta. Isso significa a palavra justiça, né? Ser justo. Quem está debaixo de autoridade, meu amado, está na posição correta, amém? Agora, quem não está debaixo de suas autoridades, não está na posição correta. Ou seja, está na posição errada. Fala assim pro teu vizinho, ó, fica na posição certa. Não sai dela em momento algum. Amém? Como a Bíblia, como nós lemos aqui, Jesus se submete a João Batista. Ouve João Batista falar. Porque João Batista não batizava simplesmente por batizar. Primeiro ele ensinava a respeito do batismo e o que significava o batismo. E era uma cultura natural da comunidade com quem João Batista viveu, né? Há uma vertente teológica muito forte nesse sentido. E quando eu falo que é uma vertente teológica, eu não estou afirmando 100%. Mas estou dizendo que é uma vertente muito forte. Diz que João viveu com os essênios e eles faziam o batismo da purificação. Então, eles tinham vários tanques na comunidade e eles levantavam de manhã e já se purificavam. Ao longo do dia, se batizavam novamente e no final do dia, mais um banho ali, mais um batismo. E eles criam que dessa maneira eles estariam puros diante de Deus. Né? Isso é uma vertente forte. E João Batista conviveu com esse pessoal e ele começou a pregar o batismo do arrependimento. Para vocês terem uma ideia, né, a região onde essa comunidade vivia é onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Não sei quem que já leu a respeito, já estudou a respeito, mas era uma região no deserto. Por isso que a Bíblia diz que João vivia no deserto. Né, se alimentavam ali de mel e de gafanhoto. Essa palavra gafanhoto não é o animal gafanhoto, mas é o fruto da alfarroba, é uma semente, uma espécie de vagem. Eles se alimentavam disso. E João sai batizando, o batismo do arrependimento, ensinando sobre o arrependimento. E é interessante que você vê João usando determinadas palavras: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, acabou de chegar, está aqui agora o reino. E você vê posteriormente Jesus Cristo usando as mesmas palavras: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se, arrependa-se. Ou seja, Jesus Cristo repetindo as palavras de João Batista. Isso é tremendo, não é? Eu vou ampliar um pouco mais isso aqui para você entender o que significa isso. O Criador dos céus e da terra e de todo o universo, o Deus vivo e todo-poderoso, se torna homem e vem aqui e de repente ouve e aprende com um simples mortal chamado João Batista. Fala, pergunta para o teu vizinho assim: é ou não é exemplo de submissão? É ou não é exemplo de reconhecimento de autoridade? Jesus se submete a João para começar o ministério dele. E olha que interessante, João mesmo fala assim, ó, a partir de agora, convém que ele cresça e eu diminua. E você vê durante toda a Bíblia, Jesus Cristo se referindo a João Batista com honra, com respeito, ainda quando João é preso e de certa maneira fica frustrado com Deus, fica chateado e fica magoado porque foi para a cadeia. E ele manda perguntar assim, os discípulos dele perguntarem para Jesus, ó, pergunta para ele se ele é o Messias que havia de vir ou havemos de esperar outro, ou devemos esperar outro. Ou seja, Jesus tinha tido a revelação de quem era Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ele faz essa pergunta meio que num instinto de provocação ou manifestando uma mágoa no coração por ele ter ido parar na cadeia. E aí chegam e falam isso para Jesus, falam, ó, Jesus, João está duvidando aí, cara. Você vê Jesus se referindo a ele com respeito. Jesus fala assim, ó, eis que em verdade vos digo, de todos nascido de mulher, até hoje, ninguém é maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino de Deus, ele estava falando dele mesmo, é o menor no reino de Deus, esse é maior do que João. O que saíste para ver no deserto? Né? Ele fala lá para os fariseus, um caniço agitado pelo vento? Ou um profeta falando de João Batista? Eis que em verdade vos digo, esse é muito mais do que um profeta. João Batista Fala assim para o teu vizinho, ó, Jesus nunca criticou as autoridades dele. E você? Pergunta para ele assim. Não precisa responder. Amém? Olha só, meu amado. Jesus tinha todo o poder na vida dele, amém? Agora, o poder é muito diferente da autoridade. Fala isso comigo, ó. O poder é algo diferente da autoridade. Não adianta você ter poder se você não está debaixo da autoridade. Sabe por quê, meu amado? A autoridade, as autoridades que Deus coloca sobre nossa vida, elas legalizam, elas legitimam o poder que Deus derrama sobre a nossa vida. E é aí que muitas pessoas erram, e é aí que muitas pessoas não entendem esse processo. Né? Tem pessoas que são poderosas, sabe, que tem dons, que tem talentos, que tem habilidades. E a pessoa, né, de repente dentro do coração dela, chega a ter um turbilhão, e ela fala, eu quero servir a Deus, eu sinto que eu tenho um chamado, né, poderoso na minha vida. Eu quero pregar para as nações, eu quero impactar o mundo com a presença de Deus. E a mensagem de Deus para essas pessoas é essa, ó, obedeça, se sujeite, se submeta. Eu não tenho dúvida que Deus coloca essas coisas no coração da pessoa. Pessoa vem do encontro, né? De repente um jovem, ele volta do encontro, e eu já vi vários e vários fazerem isso. Eles voltam com aquele turbilhão, a 1000 por hora, e falam, pastor, eu quero servir a Deus, pastor, eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero pregar o evangelho, eu quero curar os enfermos, eu quero fazer tudo isso. Mas aí, não conseguem se submeter à autoridade. Não conseguem obedecer à autoridade, não conseguem honrar o líder de célula, não conseguem respeitar o líder de célula. Eu falo, todos os que eu vi que não honraram suas lideranças e suas autoridades, falo para você, não está nenhum dentro da igreja hoje. Tudo foi embora, se perdeu, está no mundo aí. Ó, cansei de ver esse filme, cansei de ver esse filme. Porém, eu conheço outros. Eu conheço outros que vieram com esse turbilhão e se submeteram, estão sendo usados poderosamente por Deus, porque estão ligados às suas autoridades. Amém? Isso é algo tremendo, poderoso para a nossa vida. Como eu disse, poder significa nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos, a sua inteligência. Sabe, seu poder de comunicação. Pensa comigo, Jesus tinha tudo isso dentro dele. Ele estava prestes ali a começar o ministério dele. E ele falava assim, poxa, ele sabia bem claro para que ele veio. E ele ia ali, ele tinha poder para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para expulsar demônios, para multiplicar os pães, para fazer milagres. E ele podia, de repente, ter saído. Mas ele não fez isso. Ele não começou sozinho. Ele podia ter saído da casa dele e falar, vou começar agora. Vou iniciar meu ministério de poder aqui. Ele sabia bem quem ele era. Mas em primeiro lugar ele entendeu, ele falou, não, eu não posso começar. Eu não posso usar o poder que Deus me deu de maneira ilegal. Fala assim para o teu vizinho, o teu poder tem que estar legitimado pela tua autoridade, amém? Guarda isso no teu coração, meu amado. Se você tiver a tua vida legitimada, a tua vida coberta, se você estiver sujeito a autoridades, não tem nada que te segure, meu amado. Não tem nada que te segure. A tua vida vai avançar. A jornada que o Senhor preparou para você, tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida, você vai encontrar, porque você está conectado, você está aliançado e você está sujeito às suas autoridades. Amém? Isso é poderoso para as nossas vidas. Jesus esperou o tempo certo e aí se submeteu. Aprendeu, como eu disse aqui, com quem sabe menos que ele. Né? Isso eu vou falar para vocês. O ser humano tem uma natureza abençoada. É muito difícil ele aprender com quem sabe menos que ele. Ele aprende com quem sabe mais. Com quem sabe mais, ele vai lá e ouve. Né? Se a pessoa está acima dele no nível de autoridade, isso aqui é na empresa, isso aqui é na sociedade, isso aqui é em tudo quanto é lugar. Se a pessoa está acima, ele ouve e fala assim, não, oh, aquela posição de humilde, né? Sim, sim, sim. Ele aprende. Agora, se a pessoa é par dele, né, aí já tem dificuldade de aprender. A pessoa pode estar ensinando algo poderoso ali, a pessoa fala, ah, sei, ah, legal, né? Faz pouco caso. E o pior, aí a natureza desgraçada da raça humana. Né? Eu estou falando da natureza, não a raça humana. Essa natureza tanto que tem que estar morta na cruz. Né? A nossa velha, o homem tem que estar crucificado lá para ficar quietinho, bonitinho. Mas a natureza do ser humano é assim, ó, ele se promove queimando seus pares. Né? Lá no teu trabalho acontece isso? Né? A pessoa quer se promover, o que, que ela faz? Ela vai falar mal de quem está do mesmo lado dela, quem está na mesma posição dela. Aí vem aquela fritança no maçarico ali, ó, a pururuca. Chega lá pro patrão, ó, patrão, olha ali, ó, patrão. Fulano, fulano, olha, meu, você viu, meu, a mancada que esse cara deu? E vai, ó, quantas vezes a gente não vê isso? Agora, isso aqui, ó, aprender com quem sabe menos que você, isso é uma virtude, meu amado. Isso é uma virtude no coração, sabe, de quem teme a Deus. Isso é uma virtude no coração de quem é discípulo e discípula de Jesus Cristo, amém? Isso é poderoso, isso é precioso. Olha o que, que Jesus falou, né? Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem, para que sejais chamados de filhos de Deus. Fala assim pro teu vizinho, ó, não queima ninguém. Mas fala bem de quem fala mal de você. Amém? Você toma isso como meta na tua vida? Em nome de Jesus, vai ser assim então. Amém? Olha, você não vai falar, inventar história, não. Aponta as qualidades da pessoa, mas fala bem. Faz esse teste, fala bem de quem fala mal de você. Uma vez eu me lembro que um irmão me fritou, mas me fritou assim, né, na caldeira mesmo, no óleo quente, assim, ó, tsh. Aí chegaram e falaram pra mim, né, já, então, uns irmãos fofoqueiros, né, chegaram e, ô Crisão, na boa, meu, não tô querendo fazer fofoca, já viu isso aí? Mas, ó, falaram isso, e mais disso, e mais isso de você, cara. Aí eu peguei e falei assim, é mesmo, cara? É, Crisão? Pois é. Aí eu peguei, dei um sorriso assim, falei, pô, que legal, cara. Que legal. Aí ele falou assim, poxa, mas eu não tô entendendo. Por que que legal, Cris? Você não tá triste com isso? Você não tá com raiva? Falei, não, tô feliz, cara. Mas por que, Cris, que você está feliz? Eu falei, sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo falou assim, ó. Olha, tende por grande alegria quando vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de calúnias a respeito de vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Tá a fim de se alegrar quando alguém fala mal de você? Tá a fim? Olha, toma como meta na sua vida em nome de Jesus. Amém? Para terminar aqui, ó, quero colocar alguns resultados de quando nos submetemos à autoridade, como foi o caso de Jesus Cristo. Primeira coisa. Quando Jesus se submete, quando nós nos submetemos, primeira coisa que aconteceu, os céus se abriram sobre a vida dele. Amém? Os céus vão se abrir sobre a tua vida, meu amado. Segundo ponto, Deus mesmo imediatamente reconheceu quem era Jesus Cristo. Como eu disse aqui, meu amado, como um dos resultados de autoridade aqui também, que é a ascensão ou promoção. Deus te promove, Deus é que te reconhece. Tanto que quando Jesus se submete, abre-se os céus e a voz vem lá de cima: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por duas vezes isso aconteceu. Também no Monte da Transfiguração: este é o meu filho amado, ouvi-o. Né? Fala assim pro teu vizinho, ó, se submete. Que Deus vai, você vai ser reconhecido por Deus, em nome de Jesus. Outro ponto, né, como nós lemos aqui, né, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo já estava nele, amém? Ele é Deus, ele é Jesus Cristo, mas a unção do Espírito Santo veio sobre a vida dele e imediatamente o Espírito Santo pegou na mão dele e falou: vamos dar uma volta agora. E ele foi levado para ser tentado por Satanás. Você conhece a história? Satanás o tentou por várias vezes. Todas elas, ele rebateu com o quê? Com a palavra: ó, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, mas voltou do deserto no poder do Espírito. Primeiro o Espírito conduziu, depois ele voltou, sabe, cheio do poder do Espírito Santo. Meu amado, quando a gente se submete a autoridades, há um envio sobre a nossa vida, amém? Há um envio sobre a nossa vida. Depois que Jesus fez isso, é que ele foi lá ser tentado pelo diabo. Pergunto para você: está pronto? Está pronta para lutar contra Satanás? Está pronto? Né? Isso acontece quando a gente... Essa capacitação vem quando a gente está sujeito. Se nós não estivermos sujeitos à autoridade, você quebra a cara se ir lutar contra o diabo. Você quebra a cara. Agora, quando você está conectado, você não está indo sozinho. Sabia disso? Quando você está sujeito às autoridades, meu amado, o reino está indo junto com você. Onde você chega, na situação que você se depara, você não está sozinho. Você está respaldado, você está ali, ó, assessorado. Tem poder, tem unção, tem graça na tua vida. E você tem identidade também. Fala isso pro teu vizinho, ó. Você tem identidade. Sabe, quando eu chego num lugar, eu posso dizer assim, ó. É, eu sei quem eu sou. Meu nome é Christian. Pertenço ao Verbo Vivo. Né? Eu sei quem tem fundamentado a minha vida. Mesma forma você, meu amado. Você pode chegar num lugar... Sabe, você pode chegar num hospital, você pode chegar num presídio, você pode chegar para fazer a obra de Deus, sabe, que seja lá na tua família, que seja no teu bairro, que seja onde eu for, você pode chegar e a tua vida vai estar identificada. Você vai falar: eu sei quem eu sou, eu estou ligado à minha liderança, eu estou ligado à minha supervisão, eu estou ligado a uma equipe ministerial que tem coberto a minha vida, por isso eu estou revestido e por isso eu estou aqui em nome de Jesus. Isso é algo poderoso. Agora, quando você não está ligado, aí complica, né? Aí o diabo vai olhar e vai falar assim: ó, Jesus eu bem sei, eu conheço. Paulo, eu também sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Quem sois? Né? Quem conhece o trecho que eu estou citando aqui? Os caras foram pregar, expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E eles foram e expulsaram assim, eles expulsavam dessa maneira: esconjuro-te, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí a Bíblia diz lá em Atos que os demônios falaram exatamente assim: ó, Jesus a gente sabe quem é, Paulo também. E vocês? Que deu na cabeça de vocês vir aqui? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles tomaram uma surra, que saíram com a roupa toda rasgada, saíram pelado, correndo, no meio da cidade, de tanto que apanharam. Fala assim para o teu vizinho, para enfrentar o mundo espiritual. Esteja sujeito a autoridades. Amém? Para finalizar, abre lá em Hebreus capítulo 13. Você está em Mateus 3, vai para Hebreus 13. Rapidinho, o último versículo que vamos ler. Hebreus 13. Hebreus 13, quero ler o verso 17 com você. O escritor dos Hebreus diz assim: obedecei às vossas autoridades, outras versões, às vossas lideranças, sendo-lhes sujeitos ou submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas. Né? Faça isso, se sujeite, para que o que façam, né, façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Ele está dizendo assim, olha, se sujeita à autoridade, porque eles velam pela alma de vocês, porque um dia eles vão dar conta delas. Só que faça isso para as autoridades ser uma alegria. Para que eles não façam isso, para que eles não velem pelas suas almas, gemendo com tristeza, mas que seja uma alegria. Quem vai dar alegria aqui para a sua liderança? Amém? Isso é algo precioso, isso é algo poderoso. Né? Reconhecer faz parte do caráter de todo cristão. Né? Eu me lembro que, semana passada, o irmão fez uma postagem, o irmão que foi para o encontro, que foi tocado no encontro, que veio a 30 mil por hora do encontro, cheio de poder, cheio de sonho, cheio de expectativa, mas não soube se submeter às autoridades. E ele, esses dias, fez uma postagem criticando a igreja do pastor César Castellano, e comparando a igreja dele como uma empresa, e falando um monte de bobagem. Falei, eu olhei lá e vi os comentários, o pessoal ainda tentando, né, mostrar para ele, de certa forma, que não era por ali, mas ele recebendo aquilo como ibope, né? E aí continuando falando. Aí eu peguei e falei, meu, peraí, eu entrei no Messenger, aí mandei no particular para ele, falei assim, meu velho, vou falar para você, eu conheço a história do pastor, não o conheço pessoalmente, mas conheço a história do pastor César Castellano. É um homem que Deus tem usado para mudar a história da Colômbia e do mundo. E eu vou ser mais franco com você, talvez você nunca teria pisado numa célula, nem eu nem você, se não fosse a vida desse cara. Então, eu sei a unção que ele carrega sobre a vida dele. E quem me dera eu fosse 1% parecido com ele. Falei, então não traz maldição sobre a tua vida, cara. Toma cuidado com o que você está falando. Olha a bobagem que você está falando. Você está plantando condenação. Você está plantando maldição para a tua vida, cara. Você está falando de um ungido do Senhor. Você está falando de um homem de Deus. Para agora. Ele não entendeu, né? Ele não entendeu, mas pegou e falou, não, ok, obrigado pelo toque aí, né? Vou avaliar, né? Mas eu estava pensando assim, alguém que bebeu da nossa fonte aqui, alguém que teve a vida tocada, a vida impactada pelo poder de Deus, alguém que na época se livrou das drogas, alguém que Deus mexeu até no casamento dele, trazendo uma restauração num determinado momento. E de repente, o cara pega e cospe no prato que o alimentou durante tanto tempo. E começa a falar mal. E ele começa, né, ir pelo caminho, olhando vídeos por aí, né, seja vários homens que atravessam aí no YouTube, como uma vez o Daniel falou sobre isso também. E ele começou a pegar e a viajar em um monte de conceitos e falando, olha, eu fiz um estudo com fulano de tal, né, pelo YouTube, eu fiz um outro estudo com fulano de tal pelo Facebook, eu fiz um estudo aqui, eu fiz um estudo ali. Vou falar algo aqui para você com muito amor e carinho, meu amado. Fala assim comigo, ó, eu vou beber da fonte que Deus tem colocado aqui na nossa igreja. Amém? É uma sugestão para você, uma direção, pode-se dizer assim. Bebe da fonte que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Eu falei, cara, para. Você fica aí, ó, bebendo em tudo quanto é fonte, cara. Tá dando um nó no teu cérebro. Ele não ouvia, não ouviu. E achou que tinha um chamado para o mundo todo. De repente, Deus colocou isso no coração dele. Mas esbarrou na honra às suas autoridades. Amém? Então, eu queria que nós orássemos nesse momento. Né? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Uma palavra simples, fundamentos básicos aqui, que aprendemos na nossa igreja, mas algo tão importante. Eu queria que nesse momento, meu amado, você colocasse tua vida, nós colocássemos as nossas vidas aqui diante do Senhor. Eu quero que nesse momento você pensa, sabe, nas tuas lideranças lá no teu trabalho, as pessoas que Deus colocou para você obedecer e para você se reportar lá no teu trabalho. Para você que é jovem, que é solteiro ainda, eu queria que você pensasse nessa noite aqui de como você tem se portado para com seus pais. Ah, pastor, eu não tenho pai. Ok, seus avós, as pessoas ali que cuidaram da tua vida, que têm cuidado até hoje. Né, a casa de quem você mora. Eu queria que você pensasse também na tua célula. Amém? Queria que você pensasse, nesse momento, no teu líder de célula, no teu supervisor. Né? Qual tem sido a nossa postura como igreja perante as nossas autoridades? Qual tem sido, o que, que tem saído da nossa boca com relação às nossas autoridades? E aí eu abranjo aqui todas elas. Como eu já disse aqui, lá no trabalho, autoridades civis, familiares e eclesiásticas. Ou seja, dentro da igreja. Como temos conduzido a nossa vida referente às autoridades que o Senhor tem colocado sobre nós? Eu acho que um bom passo, um bom início aqui, é nós orarmos, pedindo perdão para Deus. Por todas as vezes que nossa postura foi errada. Por todas as vezes que não agimos da maneira correta, ou da maneira justa, ou com justiça. Por todas as vezes, sabe, que o nosso coração se inflamou, e nós abrimos a nossa boca para criticar, nós abrimos a nossa boca para deferir palavras que desrespeitam, palavras que, sabe, chateiam, e que muitas vezes não foram nem verdades. Ou de repente foram, não sei. Mas o fato é, né, como é que tem sido a nossa vida nesse sentido? Né, ao longo, desde o tempo que chegamos na igreja, desde o dia que levantamos a nossa mão aqui e falamos, Senhor, eu te reconheço como meu dono, eu te reconheço como meu Senhor, como Deus da minha vida. Vou falar algo aqui para você, meu amado, não há como andar com Jesus Cristo sem andar com pessoas. Amém? Põe a mão no ombro do teu vizinho, fala isso para ele, ó. Não há como andar com Jesus Cristo sem andar com pessoas. Sabe por quê, meu amado? A Bíblia diz que Ele estabeleceu pessoas sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele estabeleceu 5 ministérios. Uns para pastores, outros para professores, outros para profetas, evangelistas, apóstolos. Todos para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Olha que interessante. Cada um de nós aqui fazemos a obra do ministério. Você faz a obra do ministério. E todos nós somos aperfeiçoados por nossas lideranças. Somos treinados, somos equipados. E Deus colocou elas sobre as nossas vidas. Mas a questão é, o quanto que temos reconhecido, o quanto que temos honrado, o quanto que temos respeitado, quantos cenários e quantas oportunidades nós perdemos, né, em deixar de honrar. Quantas vezes tivemos a oportunidade de honrar, de respeitar, de reverenciar, mas a gente fez até o contrário, né? Não fomos sinceros com o nosso coração e criticamos muitas vezes. Acho que esse é um bom início, é um bom momento aqui, né, para a gente começar essa oração. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, eu queria que você colocasse tua vida diante do Senhor nesse momento, e você ore a Deus e faça um compromisso com o Senhor. Você fala assim: Pai, eu quero, Pai, eu me comprometo a honrar minhas autoridades. Vamos orar nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pela tua graça. Nós te agradecemos pela tua unção, ó Pai. Nós te agradecemos pelas nossas lideranças. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, Senhor. Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus sábio, é dono de toda a sabedoria. E o Senhor bem sabe e bem escolheu cada líder que o Senhor colocou sobre nós, ó Pai. Cada autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Pai, eu declaro, nós declaramos que cremos na tua palavra, que o Senhor é aquele que estabelece cada autoridade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fundamenta essas verdades no nosso coração, cada dia mais, cada momento mais, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que desrespeitamos, por todas as vezes que criticamos, ó Pai, seja lá no trabalho, seja lá na nossa casa, Pai, ou seja aqui dentro da igreja. Lava-nos, Senhor, perdoa, Pai, o nosso coração, perdoa a nossa vida, Pai. Vem e toca-nos com o teu poder, Senhor, toca-nos com a tua graça, Pai, toca-nos com o teu amor, toca-nos com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, levanta-nos como homens e mulheres, cheios de poder, ó Pai. Oh Pai, mas que saibam honrar suas autoridades. Homens e mulheres, ó Pai, com chamados poderosos, legitimados, ó Pai, por estarmos debaixo de autoridade. No poderoso nome de Jesus, ó Pai, vai tocando cada coração com teu poder. Vai tocando cada coração com a tua vida, Senhor. Vai tocando cada coração com a tua palavra, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus, ó Pai. Vem, sopra do teu Espírito aqui sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.